daquilo que eu propus inicialmente, você também tem que abrir mão. E aí? É bem desafiador.
Bom, para fechar também, o que, que a gente pode falar, Adriana, no sentido assim de... O que, que a gente pode ver, gente? É, ter assim, se eu pudesse ter uma tela, um exemplo do que eu não quero. Quando a gente pergunta assim, se essa criança vai crescer, esse adolescente, esse jovem, tivesse uma relação, né? Você traz isso aí na sua fala, no seu conteúdo. É, tivesse uma relação igual a essa que ele está vendo aqui dentro de casa, ele tem um espelho de uma relação que ele está aqui todo dia vendo. Como seria a relação desse meu filho? Será que eu, pai e mãe, estou educando esse meu filho para crescer, daqui a pouco é ele que vai ter um relacionamento? É essa relação que eu quero que ele viva no dia a dia na casa dele, com a esposa dele, com os filhos dele?
Exatamente.
Acho que a gente mais pergunta por aí, né?
Isso, é uma reflexão realmente que os pais precisam fazer. É, se eu pudesse hoje, assim, ver o futuro do meu filho, se eu pudesse, assim, idealizar, vamos idealizar aqui, como é que você gostaria que seu filho se relacionasse com o parceiro ou com a parceira futuramente? Qual é o modelo de relação que você quer, não só com o parceiro e com a parceira, mas com amigos realmente? Como é que você gostaria que fosse essa relação? A partir dessa resposta, comece a observar como está a minha relação hoje com o meu parceiro que o meu filho está presenciando.
Exatamente.
Porque a partir daí vai ser um bom parâmetro para você falar assim, poxa, realmente, do jeito que está hoje aqui, do jeito que está hoje a relação, com tanta violência, com tanto conflito, eu já vi que vai dar ruim lá na frente, na forma como meu filho ou como minha filha vai se relacionar. Então, eu acho que essa é uma reflexão assim, e se perguntar mesmo assim, como é que eu quero que seja a relação futura do meu filho?
Se não é, tá bom. Se eu olho para minha relação e digo do jeito que tá realmente, se meu filho vai ter essa relação, vai ser viver uma vida toda com um casamento assim, criando meus netos assim, é melhor parar agora, porque lá na frente eu vou ter o impacto disso. Não, não tem como ser diferente.
E
né?
Quer ver outra coisa, Paty, para a gente já pensar aqui em finalizando? Uma coisa que eu escuto muito na clínica: Adriana, eu não me separei ainda por conta da criança.
Ah, Maria, isso
é
demais.
Esse é um peso enorme que tem para a vida da criança. Porque quando você se pergunta assim, aí eu faço esse questionamento. Ok que você está na relação, cada um sabe das suas dores, não estou aqui para julgar nem culpar ninguém, sabe, Paty? Uhum. Que cada um sabe da sua vida, cada um sabe o preço que paga por estar na relação ou por se separar, tá? Mas é só uma reflexão aqui. Se seu filho hoje estivesse na vida adulta, você gostaria que ele estivesse numa relação assim com você, está? Então fica essa reflexão. Porque você é o modelo para o seu filho. Você está sacrificando a sua vida. E a gente quer que os nossos filhos estejam em relações saudáveis, possam fazer escolhas saudáveis. Mas se seu filho está falando assim, poxa, então precisa se sacrificar sim, eu vou abrir mão de tudo, por isso, o que a criança aprende? Também não estou dizendo assim, porque também tem pessoas que falam assim, eu não vou abrir mão da minha vida por nada, nem por ninguém, e aí não estou falando de negligência, sabe? Quando eu trago aqui é para a gente encontrar um equilíbrio. Mas, por outro lado, você sacrificar tudo, inclusive estar na relação onde você está infeliz por conta de uma criança, aí o que que acontece? A criança carrega esse peso. Fica pesado também para a criança. É outra questão também, Paty, que a gente vê na clínica, é a criança já não aguentar mais esse peso de ter que ser responsável por manter ali aquela família junta.
E tô só nessa relação horrível que me deixa mal por conta de você, criança, né? Imagine o impacto também que isso vai ter para a vida dessas crianças no futuro. Então, resumindo tudo, se a gente pudesse resumir todos esses 40 minutos, né, nesses 2 minutos finais, como é que os pais também que acabam sofrendo, né? Porque também não traz só prejuízo para a família, o próprio casal vai se dilacerando. Então, nessa semana do Dia dos Namorados, como é que a gente retoma, né? A partir deles, de retomar a saúde dessa relação também, para que todos possam conviver em harmonia.
Paty, eu acho que primeiro tem que ter a vontade, sabe? Tudo começa assim, eu quero realmente, eu tenho esperança. Tudo começa com a esperança de que a relação mude, sabe? Então, eu tenho esperança, eu acredito. Mas também não é só esperança, é você ter pelo menos, assim, instrumentos, coisas que possam falar assim, pô, isso aqui, por exemplo, aqui, eu tô vendo uma luz no fim do túnel, eu estou vendo aqui que tem essa possibilidade de mudança, olha aqui, essa pessoa está agindo diferente, sabe? Uhum. Então, por exemplo, vou trazer aqui uma questão. Às vezes, a sobrecarga hoje da criança fica muito em cima da... da mãe. Então, assim, eu estou vendo que agora o parceiro está acordando e está dando essa contribuição. Poxa, estou vendo minimamente a mudança.
Pois é. Então, as mudanças elas vão acontecendo a partir do momento também que a gente se coloca à disposição para mudar. Perfeito. Então, esse é o nosso convite. Mude, porque os pais são como o primeiro mapa, não é, Adriana? É, afetivo dessa criança. Quando ela crescer e ela começar também a se relacionar, ela vai em busca daquele mapa que ela aprendeu para ela seguir uma na rota. Vida. E que mapa será esse? Exatamente. Depende do que a gente tiver construído.
Exatamente, é isso. É isso mesmo, Tati.
Obrigada, então. Um grande abraço. Obrigada por hoje. Essa entrevista fica aí no nosso canal do YouTube para que você possa assistir quando quiser e também passar para outras pessoas.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
O São João da Bahia, tá cada vez maior, tá. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lar.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma.
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O cemitério do município paulista de Jandira recebeu na manhã deste domingo as cerimônias de velório e sepultamento de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, jovem de 21 anos, que morreu na manhã do último sábado após cair de uma altura de cerca de 40 metros durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, divisa entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, sem o equipamento de segurança. A Prefeitura de Limeira anunciou que irá processar o governo federal por suposta omissão após a tragédia. A jovem caiu de cerca de 40 metros sem o equipamento de segurança e três homens foram presos por homicídio com dolo eventual. O município afirma que vinha cobrando medidas de segurança desde 2025 e considera a falta de providências inaceitável. Ao Estadão, a secretária da União lamentou o caso e informou que a atividade não era autorizada, destacando que a gestão da ponte foi transferida para SPU em março de 2026, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer.
Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres, eu e Marquinhos Santiago queremos muito a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre o caso da jovem morta ao pular de rope jump sem corda. A gente vai falar também sobre o enquadramento legal e criminal da conduta dos três instrutores responsáveis. E vamos ter mais uma participação da minha amiga professora Bárbara Portela, que é advogada criminalista e é professora universitária. Bom dia, Bárbara, toda bonitona, produzida, seja muito bem-vinda.
É, minha querida amiga Marta Mendonça, bom dia, Marquinhos Santiago, está tudo imbatível. Estou aqui mais uma vez para prestigiar. Tinha que caprichar, né? Deixa o seu programa que... merece.
Isso. Então, sempre capricha, né, Marquinhos? Eu, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o caso. Maria Eduarda é uma jovem de 20, era uma jovem de 21 anos que morreu na manhã, no sábado, na manhã de 13 de junho, a ser lançada por três instrutores da Ponte do Esqueleto a uma altura de 40 metros durante salto de rope jump, sem estar presa a qualquer corda de segurança, a qualquer equipamento de segurança. Ela chegou a receber os primeiros socorros de pessoas que estavam presentes na trilha. Também o SAMU foi acionado e, infelizmente, constatou o óbito dela no local. E aí, Bárbara, a gente viu que vídeos viralizaram, causando comoção, eu acho que em toda a nossa sociedade, como hoje a gente está num processo de globalização mesmo, já existe isso, deve ter impactado o mundo inteiro, né? E aí as pessoas ficam se perguntando, crime, acidente, e citando o enquadramento legal para a morte da jovem, a Polícia Civil está investigando como crime sobre a linha de homicídio com dolo eventual. E eu queria que você explicasse o que isso significa.
Perfeito, Márcia. Primeiro, né, me solidarizar aos familiares, à sociedade em geral, porque estão todos impactadíssimos. O vídeo de todos os ângulos é estarrecedor. Eu custei a acreditar que ela tivesse sido lançada, porque foi o que aconteceu. Ela não tinha nenhum equipamento. E olha que situação. O esporte se chama rope jumping, ou seja, pular com corda. E ela não estava com corda. Mas vamos lá passar ao enquadramento legal, né? Para o direito penal, quando é que acontece o dolo eventual?
Sim.
Geralmente, a população consegue fazer uma distinção básica entre dolo e culpa. Isso. Dolo significa quando há intenção e culpa quando não há intenção, mas acaba se dando resultado a algo que não é desejado.
Sim.
E quando é que acontece o dolo eventual? É quando o agente entende que existe um risco concreto, no caso... Se ela pular, pode ser que ela morra, porque era evidente a altura da qual ela estava sendo lançada, mas se ela morrer, para mim é indiferente. Esse é o dolo eventual. É aquela situação em que o agente reconhece um perigo real e concreto e não se importa caso aconteça o resultado. Para ele, tanto faz. Isso. Seria somente mais uma vítima dentre tantas que poderiam saltar e ter o mesmo fim. Por assim dizer, né? Então, é dessa forma que estão sendo vistos os três instrutores amadores, porque, do meu ponto de vista, eles não tinham nenhum tipo de qualificação profissional para realizarem a manobra que realizaram.
Isso. Bom, eu queria fazer, Bárbara, dois parênteses, porque me incomodou muito, eu acho que também mexeu com muita gente, é que tem pessoas que estão culpando a vítima. Tá. Eu acho que a gente, claro, nós somos as primeiras responsáveis por nossas vidas. Mas jovem, fazer um esporte radical, adrenalina, confiando na empresa e nas pessoas que ela contratou. Então, ela se desarmou. Então, a culpa nunca é da vítima. Eu acredito nisso, né? Em muitas situações. Quer dizer, nunca não, mas a maioria das situações a culpa não é. Então as pessoas ainda acham que ela devia ter pensado, mas você está na adrenalina de fazer um esporte, é um sonho que ela tinha. E uma outra, amanhã até o nosso tema vai ser sobre liberdade de imprensa e também a gente vai falar sobre fake news com a jornalista Sueli Temporal. E aí eu pensei também, né, que eu vi alguns jornalistas indignadas colocando isso, de que viralizaram comentários, não sei se você viu, acho que eu até passei para você, compartilhei com você, de pessoas, homens, colocando coisas absurdas sobre esse triste, lamentável evento. Inclusive, vou fazer concurso para medicina legal, vou fazer coisas que eu não gosto nem de falar aqui, mas há um desrespeito absurdo, uma falta de empatia, sabe, não sei, de compaixão, de tudo, enfim, também me incomodou bastante.
Bom, nossa sociedade está tão adoecida que, a partir de um crime, gera-se muitos outros. Sim. A conduta dessas pessoas que estavam celebrando a morte da jovem é uma conduta que criminosa. Se desdobra de um ponto de vista em duas. No vilipêndio ao cadáver, que é a falta de respeito com os mortos, está lá na parte especial do Código Penal, que é a falta de respeito. Realmente, a pessoa após a sua morte é o vilipêndio do cadáver, seja através da exposição de fotos ou até mesmo de compartilhamento de informações sigilosas que a família, somente a família poderia ter acesso. E tem também uma prática que é repugnante, abominável, que é a necrofilia, que é a prática de ato sexual com corpos mortos. Então, nós tivemos um homicídio, que até o momento está sendo avaliado se realmente foi doloso ou se teve algum tipo de culpa, e temos aí os desdobramentos, e são todos extremamente inacreditáveis. Surreais. Até para quem tem o hábito de advogar na área criminal, algo que ainda se choca.
Imagine. Tem aqui duas mensagens, Edna Silva. Bom dia, Edna. Seja bem-vinda. Está dando bom dia a todos que fazem o programa. Isabela Artes também, bom dia. Se a jovem estivesse sobrevivido, não querendo culpá-la, ela também seria responsabilizada por não ter visto que estava sem corda.
É complicado. Bom dia, Edna. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes da rádio. É realmente complicado, porque quem foi meu aluno conhece, é meu bordão. A vítima nunca é culpada.
Isso.
Numa situação excepcionalíssima, a lei penal prevê a colaboração da vítima para o resultado. Existem situações em que a vítima incita o agressor.
Sim.
Existe, a gente não pode se culpar e fazer conta que a vítima em algum momento não pode colaborar. Pode. É aquele caso da provocação, mas ainda assim a vítima nunca é culpada. Se todos aqueles que fossem provocados reagissem de forma extrema, a raça humana seria extinta,
Isso.
Então, é dessa forma que a gente vê. E concordo, mesmo que ela tivesse sobrevivido, iam dizer que ela pagou R$180 para morrer, como eu ouvi, ou teria pago R$180 para sofrer politraumatismo. E sendo mulher, pior ainda.
Isso. Essa é uma pergunta. Ela fez, agora viu interrogação. Ela faz uma pergunta. Se a jovem tivesse sobrevivido, não querendo culpá-la, ela também seria... E você respondeu sim, obviamente.
Sim.
E até a gente acaba trazendo para o viés do machismo, até por ser uma mulher.
Não. Mas é à aí, toa, Márcia, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu o protocolo para se evitar revitimização. A vítima não precisa sofrer duas vezes.
Sim,
nesse caso, se a vítima houvesse sobrevivido, tivesse ficado bastante machucada, ela iria ser execrada pela sociedade,
sim,
ao invés
de qualquer
da polícia.
Forma. É verdade. Obrigada, Isabela. E Edna diz que está numa fila, mas está acompanhando e que ficou muito triste com o caso. Obrigada, Edna, mas é muito triste, né? E aí vamos falar sobre o que eu sempre peço quando eu trago algum caso e Bárbara explica muito bem. Bárbara é professora, minha gente. Quais os desdobramentos no direito penal, né? Porque os instrutores que participaram diretamente do içamento, né? Ou seja, do arremesso da vítima, vão responder, né? Eu tenho lido a respeito para poder elaborar até o texto, responder ao processo penal. Inclusive, Bárbara, eu vi que um deles é bombeiro civil. E três homens já foram presos em flagrante. Agora, qual o desdobramento?
Bom, Márcia, aí é que está o X da questão, né? A depender da tipificação penal que se atribua à conduta desses, sim, três instrutores, é que a persecução penal, como a gente diz, o caminho a ser seguido pode tomar rumos diferentes. Eles foram presos no flagrante, os três instrutores que estiveram diretamente envolvidos com o fato, e estão em sede ainda de inquérito. Por sinal, quero parabenizar a delegada que está conduzindo o inquérito, é bastante competente,
que bom.
Fazendo assim, um trabalho magnífico. E o que eles estão colaborando, do meu ponto de vista, eles estão realmente respondendo a todas as perguntas. E vamos lá. Se eles forem denunciados pelo Ministério Público pela prática de homicídio doloso, eles irão à júri popular.
Sim.
Tá? Mas se eles forem denunciados por homicídio culposo, eles serão, então, julgados por um magistrado que a gente chama singular, o juiz de uma vara criminal. Sim. Eles não virão a júri popular.
Sim.
Então, o grande embate na esfera jurídica está sendo a qualificação da conduta.
Sim.
Porque a depender, eles podem ficar diante de um júri formado por cidadãos ou ter um julgamento ali restrito a uma vara criminal singular.
É, mas, provavelmente, de uma forma ou de outra, eles vão responder.
É quase que certeza. Não tem como uma conduta dessa gravidade não ser representada pelo Ministério Público.
Isso. Edna disse que será que eles não viram que ela estava sem a proteção? Pois é, Edna, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Porque houve, assim, uma negligência que a gente não pode... É algo, né, Bárbara? Quando eu vi esse vídeo, eu disse, meu Deus, eu não acreditei.
Mas eu achei que era IA.
Eu digo,
eu achei que era IA. Porque como é que um esporte que se chama rope jump. Faltou o principal, a corda. Então, nós até conversamos ontem, né, Marta, sobre o presenteísmo, que é um fenômeno que está tomando conta da nossa sociedade. Eu não tive como me aprofundar, mas farei isso, porque realmente achei muito interessante o que está acontecendo com todos nós. É a dinâmica do presente, do agora, tem que ser tudo agora, é o imediatismo. E nesse imediatismo, um dos próprios instrutores falou, eu não tive a preocupação de observar se ela estava com a corda, porque eu achei que alguém estivesse cuidando disso e eu já estava preparando a próxima pessoa que iria pular. Então, o que é que a gente observa no presenteísmo? As pessoas estão no automático. Só que em algum momento, pela ansiedade de dar conta de todos os nossos compromissos, a gente pula uma etapa. É o caso da pessoa que sai de casa e deixa o fogão ligado, porque alguma coisa tirou a atenção dela no momento que ela ia concluir o processo. Se vestiu, pegou a bolsa, pegou o celular, saiu. Ela esqueceu, alguém ligou, ela esqueceu que deixou o fogão ligado. E nós tivemos recentemente um caso da explosão no bairro do Chieb, no conjunto dos comerciários, em que um forno foi esquecido ligado, né? Então, a gente sabe que as pessoas estão realmente pulando etapas do seu dia a dia por quererem cumprir todas e sempre ficar algo de fora. E nesse caso, ficou o principal.
Vou fazer uma pauta, vou trazer esse tema com uma psicóloga, né? Porque eu acho que isso gerou uma negligência. Não cabe você ter pressa, né? A gente tem que estar presente nas coisas que a gente faz, por mais pressão que a gente sofra, ainda mais que você está tratando de uma vida humana. Como é que você não está presente? Mariana Carvalho diz assim, bom dia, é difícil de entender como os instrutores que trabalham em um grupo e são acostumados com esse trabalho, esqueçam de colocar a corda. Isso foi, ela disse, parece que eles estavam preocupados com o número e não em dar atenção à segurança devida àquela pessoa naquele momento. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que é injustificável. Como é que você pode? É a corda, pelo amor de Deus. É você cair de paraquedas, se jogar de paraquedas e esquecer o paraquedas. Então, são coisas que não justifica, né? E também, Bárbara, eu acho que ocorreram falhas de todos os lados. Eu acho que já existe, gente, vamos parar. Eu acho que ações urgentes de prevenção. Disse que a Ponte do Esqueleto, que foi o local, né, lá em São Paulo, o local que ela foi lançada, tem um histórico grave de acidentes e mortes.
Exato. Aí a gente já passa para a questão das políticas públicas,
sim,
né, Márcia?
Sim.
É chamar a atenção das autoridades, em que pese uma coisa não esteja necessariamente atrelada à outra, mas a gente também não pode fechar os olhos. Existe uma falha que precisa ser sanada.
Isso.
Mas essa falha não justifica a morte da vítima, né? da jovem.
Isso. A gente não... É isso.
Não pode deslocar responsabilidade.
Isso.
É como querer justificar um erro com outro.
Isso. Marquinhos, você disse que ela se aproxime mais...
Do receptor.
Do...
Ela está muito...
do receptor para a voz ficar melhor, Bárbara.
Eu vou ficar pertinho de vocês agora.
Tá ótimo. Bárbara, é isso. E a gente Edna diz que eles estavam com mal intenção. Eu não sei, Bárbara, se exatamente não. Eles foram realmente negligentes, não é, Bárbara?
Eles estavam, como a gente costuma dizer no popular, entre aspas, cumprindo tabela.
Pronto.
Né? Eu tenho que ajudar X pessoas a fazerem um salto. A gente faz isso de forma rotineira. A gente se desloca pelo Brasil porque eles não fazem isso somente em São Paulo. É um movimento chamado Entre Cordas. Olha só que ironia, Entre Cordas.
Entre Cordas, o principal ferramenta... Foi esquecido.
A principal ferramenta é a corda, é o rope jump. E só a título de curiosidade, eu fui pesquisar, né? Eu gosto de pesquisar a fundo. O fundador desse movimento, um norte-americano, faleceu praticando o rope jump. Eu não estou aqui dizendo que é uma prática que deva ser abolida.
Sim, eu entendi.
Eu só estou falando da grande coincidência, né? Sim.
Ele
o fundador do esporte radical faleceu na prática do próprio esporte.
Olha isso.
Enfim, são muitas camadas, que a gente começa a levantar e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre. Enfim, eu assisti o vídeo, Márcia, eu vou até compartilhar com você depois. Sim. Uma jovem chamada Vitória, eles postaram no Entre Cordas, tá? No perfil do Entre Cordas. A jovem chamada Vitória, durante o salto, ela desmaiou várias vezes e ela estava com a GoPro. Ela estava com a câmera no pulso e no capacete. E eles postaram no site deles, no perfil deles, com a seguinte pergunta. Ela venceu o medo. Você vai ser o próximo? Mesmo ela tendo... Eu vendo aquele vídeo, eu jamais conseguia desmaiar 5 vezes.
Meu Deus... Meu Deus, podia ter morrido, ter tido, né, o coração, uma parada cardíaca. E eles ainda estimulam as pessoas. É terrível. Gente, depois você...
Eu vou compartilhar com você, não tenha dúvida.
Eu tô assim, pasma. Pasma, a moça desmaia. Né, e eles acham que aquilo é estimulando o outro, que se desmaiar, tiveram um ataque cardíaco, problema não.
Detalhe importante, Marcinha, eu não sei realmente se quem deu essa informação foi o presidente da Associação Nacional desse Esporte, né, porque tem uma associação.
Sim.
Mas essa pessoa que foi entrevistada falou que essa modalidade chamada aviãozinho, porque ela estava em posição de aviãozinho.
De aviãozinho, eu li sobre isso.
Isso não é uma prática regular. Porque eles precisam que o saltador coordene os próprios movimentos durante o salto. E quando a prática aviãozinho é feita, quem vai pular, na verdade, não pula. É jogado, é arremessado.
Arremessado.
Que foi o que aconteceu com ela.
É,
então, quanto mais a gente lê, mais absurdos a gente encontra.
Você já imaginou, Bárbara, você ser lançada numa altura de 40 metros, lançada... Gente, é terrível. É algo assim que... Meu Deus, a Edna está dizendo assim, misericórdia, Senhor Jesus. Mas é mesmo. Né? Você ser lançada e a coragem, né, que as pessoas têm. Eu nunca gostei de esporte radical. Jamais praticaria na minha juventude. Né? Eu lembro que uma vez eu fui para um parque de diversão. E tinha... Era um negócio que não era montanha-russa, mas era um outro brinquedo que ficava de cabeça para baixo. Eu tinha horror, eu tinha um pavor, mas eu acabei indo. E eu, três irmãs, e levamos uma irmã. Vamos dizer que nós tínhamos 14 anos, ela tinha 7. Levamos, e ela entrou com a gente. E quando ela saiu toda torta, toda assim, e a gente... Sem entender o que é aquilo, apavorado para dizer aos pais. Depois ela recuperou, mas a gente, eu e Isa, nunca esquecemos isso. A forma como ela saiu.
Saiu.
Quase desmaiada de um brinquedo desse, de loop. As
nossas fisiológicas, elas são imprevisíveis. Nós
individuais.
Não temos a reação que nós teremos. Então, eu sou extremamente cautelosa, Márcia. Eu prefiro pecar pela falta... do que pelo excesso. Então, pode me chamar de covarde, de dizer que eu amarelei, Mas se eu não sinto firmeza em alguma situação, eu não me arrisco.
Isso.
Não, ó, abrindo parêntese, a culpa nunca é da vítima.
Sim.
É, deixando claro.
Sim, sim. Como eu falei anteriormente, nunca. Né? É, Alberto Filho está dizendo, bom dia, essas práticas loucas de esporte têm que ser proibidas.
Bom, eu acredito que proibir não seja a solução. Mas eu acho que precisa haver uma fiscalização mais presente, mais eficaz, né? Já que existe esse tipo de prática, a gente não pode simplesmente botar debaixo do tapete e fazer de conta que nada está acontecendo.
Isso.
Se as pessoas optam por praticar esportes radicais, vamos então fiscalizar essa prática esportiva. Para que ela não fique no amadorismo, para que ela não fique na informalidade.
No amadorismo,
esse grupo
na
era completamente formado por pessoas sem capacitação.
Nenhuma.
Zero.
Obrigada, Alberto. E Mariana Carvalho diz, quem gosta de praticar atividades e esportes radicais precisa pesquisar e se informar bastante para entregar a vida na mão de irresponsáveis e de instrutores despreparados. Mesmo que a vítima não tenha culpa, Mariana, mas a gente tem que ir por esse viés. Ela diz, para não entregar a vida, que ela diz. Mas é verdade. Você tem verdade no que você diz? Realmente a gente concorda, né, Bárbara?
Certamente.
Mas...
nós temos que nos certificar, porque é um contraponto, né? É. Nós estamos numa sociedade tão avançada em que hoje a gente dá comandos para uma inteligência artificial acender até a luz de nossa casa e ainda existem pessoas sendo arremessadas de uma ponte.
Por outras pessoas negligentes e irresponsáveis. Então é todo um conjunto de falhas, né? Mas a gente, é bom a gente falar sobre isso, por isso que eu disse, eu vou chamar a Bárbara para a gente abordar, porque de qualquer forma a gente manda uma mensagem para quem gosta de atividades radicais, né? Uma mensagem preventiva. Bárbara, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial, o Marquinho já me avisou aqui, eu vou botar uma imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?
A Voz das Mulheres.
UFM conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Salvador já tá no modo São João e o Centro Histórico no modo Arraiá da Prefs. É, de 4 a 23 de junho, as ruas estarão lotadas de bandeirolas no céu e sanfona no volume máximo. Confira a programação em salvadordabahia.com e venha pro nosso arraiá com transmissão de jogos no telão. Você coladinho com seu par e a Prefeitura de Salvador colada com a gente. Arraiá da Prefs, do nosso jeito, no nosso coração.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 é pra toda a família, todo mundo, toda a gente, é pra dançar forró, tem festa e tem folia, em todo canto do estado, um estado de alegria, é a nova Bahia, vem pro nosso lar. Seu coração.
A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero são temas que não saem de pauta do Grupo Rádio Web. No fim de maio, a empresa organizou um grande encontro online sobre como abordar a violência masculina nas redações. Mulher foi morta ou homem matou mulher? A jornalista convidada, Vanessa Rodrigues, classificou o encontro como um espaço de debate precioso para compartilhar ideias. Ela é coautora do livro Voz Ativa, o Manual do Jornalismo Antifeminicídio, junto com a também jornalista Niara de Oliveira. O manual serviu de base para sobre como a imprensa precisa de um olhar crítico e atento para que a estrutura das notícias não ajude a perpetuar a violência de gênero.
O manual, ele é prático. O manual é quase uma bula. E aí a gente dá muitas dicas, assim, de refraseio, de como você pode escrever um título protegendo, se protegendo, protegendo o acusado e protegendo a memória da vítima. Como que o jornalista pode fazer ao abordar a família? Como ele se comporta, como ele cumprimenta, que tipo de permissão ele faz, né? O que ele pergunta, se possível, dá uma devolutiva para a família, tem contatos, tem dicas de instituições de autocuidado, que atendem jornalistas que cobrem violência.
A coordenadora de jornalismo da agência Rádio Web, Ana Paula Costa, lembra que o jornalismo tem papel de formação de opinião pública e da visão de mundo das pessoas. E por isso, é importante ter cuidado na hora de tratar determinados temas.
Principalmente em um momento em que os feminicídios crescem de forma alarmante. Então, abordar temas como violência masculina de uma forma séria, responsável, é um dever de todos os jornalistas, né? E no nosso caso, do Grupo Rádio Web, também dos radialistas. Até porque a gente sabe que o jornalismo tem como um dos seus principais pilares justamente a defesa dos direitos humanos.
O Amplifique reuniu jornalistas, radialistas e estudantes de comunicação. A responsável pelo setor de relacionamento de rádios do Grupo Rádio Web, Rita Faustino, comemora os resultados do encontro.
A cada edição desse webinar, nós reforçamos a importância da comunicação responsável e consciente. Nesse último, nós falamos sobre a linguagem jornalística na cobertura da violência doméstica e dos feminicídios. Esses encontros fortalecem ainda mais o vínculo que nós construímos diariamente com as emissoras parceiras. Assim, a gente cria uma troca muito rica de aprendizado, de escuta e também de proximidade.
Ao todo, foram 186 inscritos. O Amplifique é uma iniciativa da Rede por Elas, um movimento institucional do Grupo Rádio Web de combate à violência contra a mulher. Você pode conferir a íntegra do encontro no YouTube, acessando radioweb.com.br/amplifique_violencia-d-gênero. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Mariana de Freitas.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Deixa eu ver se ela está. Estamos de volta. Eu estou conversando com a minha amiga Bárbara Portela, que é advogada criminalista, é professora universitária. A gente está falando aqui sobre os desdobramentos legais, né, pela justiça criminal do caso da lamentável da moça de 21 anos que foi lançada da ponte do esqueleto sem cordas. Antes da gente retornar, Bárbara, eu gostaria de... Vou ler uma nota, um aviso muito importante, né? Fala, minha gente boa. Sabe quem está ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com a VLT. E são as famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia-Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade para as pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea no metrô do Campo Grande, onde você vai sair na porta no novo Teatro Castro Alves, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Então, está colocado assim, Bárbara. E aí, nós terminamos falando, né, como é difícil, né, como é inacreditável a gente ver um vídeo daquele, porque hoje é fácil, com a tecnologia, tudo viraliza, você sabe de tudo, em tempo real, o que acontece aqui do outro lado do mundo. Eu imagino quantas pessoas, né, fora do Brasil não ficaram assim, impressionados, impactados com tudo isso. E ainda tem um agravante, né? Porque a gente leu a respeito do caso todo, né? Que vem viralizando. E eu vi, eu e Bárbara, né? Bárbara no viés do direito criminal, né? E eu como comunicadora. Os três homens, né, que lançaram essa moça, eles, como Bárbara disse anteriormente, são de grupos informais de praticantes, não há empresas oficiais por trás da operação. Houve negligência severa? Sim, houve, porque permitir que a vítima saltasse de uma altura de 40 metros. Pense nisso, sem a corda de segurança acoplada ao corpo, né? Seja... Os protocolos básicos não foram, os mínimos, os básicos, preliminares não foram, né? Foi falha, grande falha nesses protocolos de segurança. E Marquinho estava me falando uma coisa que eu também percebi. Foram três homens, né? Você vê os três homens lançando a moça e você vê um em pé atrás e a corda na frente dele. Gente, houve uma despreocupação assim, sabe? Um descompromisso com a vida, negligência mesmo, como eu coloquei, grosseira, né, Bárbara?
Marta, sabe o que me chocou muito também? É que esse cidadão que estava filmando, ele estava preocupado em filmar.
Isso.
Em algum momento ele alertou
nada,
as pessoas.
Nada.
Na verdade, estava todo mundo tão envolvido em bater uma meta, em cumprir um dado estatístico para ver a próxima pessoa, que houve um excesso de confiança. E quando você ouve, partes dos depoimentos foram divulgadas pela mídia. Sempre um achou que o outro tinha colocado a corda.
Gente,
né? Então é surreal. E você falou bem, Márcia, ela não pulou. Ela foi lançada.
Ela foi lançada. E uma coisa, Bárbara, também que eu estava tava vendo a respeito, né? De que não havia, que coisa absurda, não havia delegação de funções, de atividades, era tudo solto, ninguém sabia, né? Quem ficou, na pergunta, né, um relato deles foi algo assim, de uma gravidade. Eu acho que é por isso que o dolo eventual foi estabelecido, porque eles disseram, não, eu não sabia o que é que o outro tinha feito. Eu não fiz, como você falou sobre isso, eu não fiz porque eu achei que o outro... Quer dizer, uma vida humana não é nada, gente. Você não está jogando uma bola, você não está... Né? Não é uma pegadinha, não é nada. É uma vida.
Na verdade, no meio jurídico, nós estamos aí fazendo um grande debate, porque a maioria não concorda com o dolo eventual. A maioria entende que houve a culpa consciente. O que é a culpa consciente? É o excesso de confiança.
Sim.
Eu sei que as pessoas podem morrer quando praticam esse esporte, mas não vai acontecer com a gente.
Isso.
Não vai dar nada. Isso é a culpa consciente. Eles estavam com uma confiança tão grande de que estava tudo certo que eles mesmos se assustaram com o resultado. Teve um deles que falou assim, a delegada perguntou, você não ouviu quando alguém gritou, acorda? Ele falou, não. A cada assalto, as pessoas comemoram muito. Então, eu achei que as pessoas estavam gritando, comemorando. E só depois eu fui perceber que a corda não havia sido amarrada na jovem. Então, eles mesmos, segundo a defesa,
se
ficaram
condena.
Em estado de choque. É o que a defesa alega. Né? E que também faz sentido.
Sim,
aqui,
sim.
Sem tomar partido de ninguém, até porque não tive acesso aos autos do inquérito, mas pelo que eu tenho visto, realmente pode ter sido tudo uma grande falta de responsabilidade.
Absurdo.
Em que não havia a vontade concreta de matar ninguém sendo arremessado, mas houve uma conduta que levou a isso, um excesso de confiança.
Isso, e você veja que pela lei, eu não sou advogada, mas a gente conhece um pouquinho algumas coisas que, até porque eu trago muito profissional da área, né? E você também, que nos ensina muito, que você não pode promover provas para si própria, né? Mas eles mesmo fizeram isso, sem pressão, de uma forma espontânea.
É isso, Márcia. Todos os elementos estão levando a classe jurídica a acreditar que houve uma culpa consciente. Eram pessoas despreparadas que achavam que estavam fazendo o seu melhor, né, entre aspas, e que se assustaram quando deram conta de que falharam, porque eles achavam que estava tudo ok, porque aquele não era o primeiro, nem seria o último salto, porque já faziam isso percorrendo várias capitais, vários locais do país onde existem, né, estruturas próprias para essa prática de esporte radical, e E o que me deixou tocada também, Márcia, me permita, foi o depoimento da enfermeira do SAMU. Não sei se você teve acesso, mas quando ela, a unidade do SAMU chegou ao local, a jovem Maria Eduarda ainda estava viva.
Sim.
Estava bastante ofegante em virtude do politraumatismo, mas a enfermeira veio às lágrimas, porque a enfermeira se chamava Daniela e ela ainda brincou com a jovem, dizendo, no calma, ninguém corre no meu plantão. Só que ela já estava nos últimos momentos, infelizmente.
Isso. E foi tocante esse testemunho da enfermeira. Meu Deus do céu, né? E também, Bárbara, a gente há de convir que falta fiscalização nesse país, viu? As coisas vão acontecendo. Gente, isso é muito triste.
Eu fiquei assombrada. Lugar feio, arriscado, né? Uma estrutura exposta para qualquer pessoa acessar.
Sim.
O que tem que acontecer? Por que o poder público não isolou aquela área? Não, por que não existe uma cautela?
Nada, e você vê que eles estavam mais preocupados, que ainda tinham 100 pessoas ali. Você imagine como isso não é frequentado, como essa ponte não é utilizada para essas finalidades. E cadê a fiscalização? As coisas vão acontecendo até que acontece uma morte que tem uma repercussão maior, porque outras já ocorreram, que viraliza, que hoje a gente tem... A tecnologia nos permite isso, né? Então a sociedade se indigna e coloca mais, as redes sociais bombam, enfim. E aí que o poder público acorda.
E parece que as pessoas estão tendo a necessidade muito grande de se desafiar.
Sim, sim.
Nesses últimos tempos.
Provocados, não é, Bárbara?
As pessoas estão sentindo um vazio, aí eu já deixo aqui como sugestão para você convidar alguma expert na área, alguma pessoa que tenha realmente propriedade para falar, mas é uma sensação minha particular, as pessoas estão sentindo um vazio que elas não conseguem preencher.
Sim.
E muitos optam pela prática de esportes radicais com essa finalidade, desde aquela jovem também, salvo engano Juliana, que faleceu naquele episódio do vulcão, né, em que ela despencou daquela altura toda e passou horas agonizando. Porque essas práticas sempre aconteceram, mas não com essa intensidade, não com esse
estímulo.
Devastadores, né?
Com esse estímulo. Eu já falei sobre esse vazio existencial, né, que as pessoas acham de uma forma equivocada que vão preencher, de uma forma que é algo da pessoa mesmo, que só a gente pode preencher esse vazio. Não é o outro, nem são as coisas, nem os esportes. A gente tem paixões, claro, né? Hobbies, etc. Já falei sobre isso, mas você tocou num ponto para a gente refletir muito. As pessoas estão arriscando suas vidas, né? Já basta que a gente vê os próprios desafios com crianças e adolescentes, né? Aqueles jogos, quantas têm morrido com esses desafios. A gente precisa acordar, né? A sociedade precisa...
Nós estamos diante de tantas situações desfavoráveis e aterradoras que a gente não sabe se a gente cuida da violência contra a mulher,
Sim.
se a gente cuida da superexposição de jovens, crianças e adolescentes. Ontem mesmo foi o Dia Mundial de Valorização dos Cuidados aos Idosos.
Isso.
Então, nós temos uma série de situações
Demandas.
Que exigem a nossa atenção. E que estão cada vez mais se evoluindo pela negligência mesmo.
Muitas demandas.
De autoridades, de políticas públicas. Mas nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte, sim.
Tem,
não podemos ficar de braços cruzados.
Isso, por isso que eu trago esses temas. E você também tem essa missão, né? Porque eu já chamo de missão, né? De trazer informações mesmo, né? Na perspectiva de chamar atenção, da prevenção. Não é?
Eu me considero privilegiada, Márcia, porque eu estou, não sei se vocês conseguem ver ao fundo, eu estou numa sala de aula, né?
Eu imaginei.
Né? Estamos em semana de provas finais, por sinal, um beijo para meus alunos, um abraço
para meus colegas. Eu também aqui da Voz das Mulheres,
mano. E eu tenho o privilégio de formar aqueles que futuramente estarão aí colocando em prática o que precisa ser realmente realizado.
Isso.
Então, eu exerço o meu papel dessa forma, preparando aqueles que irão defender valores mais justos para a nossa vida em sociedade.
É isso. E a nossa esperança são professores como vocês, como Sabrina Caos, né?
Beijo, Sabrina, minha querida amiga.
Beijão, minha amiga, que são assim comprometidas, né? Que vai além do que você, do conteúdo que você passa, né? Vai além. Eu acho que preparar o aluno é muito além disso. Mas, Bárbara, o que o Código Penal fala sobre esses eventual, dolo eventual em esportes radicais, sob normas de segurança, né? Até do rope jump.
Exato. A prática de esportes, ela tem uma situação que a gente considera como um agravante.